Senhores deputados, acho que já temos quórum, não? Peço imensa desculpa, mas isto é um... Temos quórum. Senhores deputados, eu pedi a vossa atenção, vamos dar início, portanto, à nossa reunião. Hoje, vamos começar desde logo pelo ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que é uma audiência à Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Temos aqui connosco o Sr. Embaixador Manuel Marcelo Curto, o Dr. Paulo Domingos, que é Vice-Presidente da Associação, a Dra. Mafalda Groba Gomes e o Dr. Tiago de Almeida Carvalho. Penso que é isto? Não continuam. Eu estou aqui com algumas dificuldades para ler, estou sem óculos. Mas muito bem. Portanto, começamos a nossa ordem de trabalhos pelo ponto número 2, por esta audiência. A nossa metodologia será dar a palavra à Associação cerca de 10 minutos. Os senhores deputados poderão ter a oportunidade também de usar da palavra e depois o senhor embaixador, ou alguém da prova que esteja aqui representado também, pode, como é evidente, responder aos seus deputados e esclarecê-los naquilo que forem as questões que eventualmente possam surgir durante o debate. Uma vez mais, saudar a vossa presença. Para nós é importante receber aqui uma associação que representa aqueles que são quadros da nossa administração pública fundamentais para aquilo que é a política externa. Esta é a comissão, a principal comissão, porque há a Comissão dos Assuntos Europeus que trata as questões de política externa. Portanto, é uma honra poder recebê-los aqui e, como é evidente, ouvir o que têm para nos dizer, eventualmente não só relativamente à vossa carreira, mas também a questões que têm a ver com a nossa política externa e a ação de política externa de Portugal no estrangeiro. Sr. Embaixador, dava-lhe então a palavra para um período mais ou menos de 10 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por nos receberem. A missão da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses é a defesa da dignidade da carreira diplomática e da garantia das condições de trabalho e da qualidade de vida dos diplomatas portugueses e suas famílias. E tem a ACTP em mente não só uma defesa de meros interesses corporativos, como a contribuição que puder dar para medidas que garantam a modernização da carreira, nos métodos e em vista de uma maior eficácia da ação, na defesa, é essa a sua missão, da soberania e da independência e dos interesses do país e dos seus cidadãos. A Associação acompanha com preocupação a desvalorização do ofício diplomático, porém, elemento básico da atividade externa do Estado. Refletida nas sucessivas reduções de peso do Ministério dos Negócios Estrangeiros no orçamento do Estado e na contínua degradação das condições profissionais da carreira. Essas reduções têm afetado profundamente o seu funcionamento e comportam o risco de condicionar de forma gravosa a execução da política externa portuguesa. Num paradoxo entre as prioridades referidas e os meios disponibilizados, a escassez de meios que afeta quer a rede externa, quer os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, prejudica a cabal representação, defesa e promoção dos interesses nacionais no plano das relações bilaterais e nas instâncias multilaterais. O concurso de admissão à carreira diplomática é o mais exigente de toda a administração pública, numa carreira exercida enquanto corpo de Estado em absoluta exclusividade, de facto, dupla exclusividade, a este ponto voltarei, e com neutralidade política. A Associação acompanha com grande apreensão a desvalorização da diplomacia enquanto elemento fundamental da atividade do Estado, tendência contraditória com a importância das diversas áreas que à mesma compete acompanhar e salvaguardar. No caso dos diplomatas portugueses, o discurso da prioridade atribuída à política externa e do reforço da meritocracia não tem correspondido à realidade. O escasso peso relativo do Ministério dos Negócios Estrangeiros no Orçamento Geral do Estado viu-se diminuído para metade ao longo dos últimos anos. Em 2001, pesava 1,2%. Em 2005, 0,8%. Em 2012, 0,7%. Em 2015, 0,6%. O orçamento do Ministério passou de 343 milhões de euros em 2002 para 200 milhões de euros em 2014, uma redução de 42%, sem contar com a inflação. Não se deve a cortes gerais na despesa do Estado, pois no mesmo período o peso do MNE no orçamento do Estado desceu de 1,2 para 0,6. Detendo currículos e competências de reconhecida qualidade na administração pública portuguesa, o seu reconhecimento tem estado aquém do expectável. Como exemplos desta situação, verifica-se a persistência de uma agenda mediática demagógica visando a erosão do prestígio da carreira diplomática, bem como de remunerações desfasadas face a outros corpos especiais do Estado. Estes fatores são suscetíveis de demover os profissionais com perfil adequado e as melhores qualificações de ingressarem na carreira diplomática, com consequências negativas para a defesa dos interesses nacionais. A Associação considera prioritário assegurar as condições necessárias para o bom funcionamento das missões diplomáticas, dotando-as de meios necessários ao eficaz cumprimento da sua missão. Neste sentido, manifesta preocupação relativamente à existência de embaixadas com um só diplomata, o chefe de missão, e sem apoio suplementar. Como se fragiliza a ação externa? A redução da presença externa não só afeta a imagem do país a médio e longo prazo, como compromete a defesa do interesse nacional. A Associação considera, assim, prioritário assegurar as condições necessárias para o bom funcionamento das missões diplomáticas portuguesas, que devem ser dotadas com um quadro diplomático, técnico e administrativo adequado à importância e abrangência das funções que são chamadas a desempenhar, nas vertentes político-económica, económica, cultural, consular, comercial e de cooperação. A rede consular subdimensionada está fortemente condicionada para acompanhar apropriadamente as comunidades portuguesas que, enquanto interface entre o Estado e o cidadão, quer na importância cultural, política e económica que a diáspora e os seus descendentes podem aportar à política externa portuguesa. E o aumento da imigração registado nos últimos anos torna ainda mais aguda aquela necessidade de dotar a rede consular das condições de trabalho e dos meios necessários para que possa cumprir a sua missão. Nos últimos 5 anos, houve uma redução de 20% no número total de funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, importa assegurar um fluxo constante e previsível de funcionários num contexto de crescentes desafios, com o consenso em torno da internacionalização como fator do crescimento económico, a crescente pressão junto aos serviços consulares e a participação adequada da diplomacia portuguesa no Serviço Europeu de Ação Externa. A carreira diplomática é, entre as carreiras especiais do Estado, uma das que oferece salários mais baixos e, consequentemente, pensões de aposentação mais reduzidas. A pensão de reforma de um embaixador é entre 17% a 29% mais baixa do que as pensões de magistrados, oficiais das Forças Armadas e professores universitários, que também tenham atingido o topo das respectivas carreiras. À semelhança das forças de segurança e dos magistrados e dos funcionários das finanças, os diplomatas encontram-se em exclusividade de funções, sem que, porém, contrariamente àqueles, ofiram o correspondente suplemento de subsidiariedade. De exclusividade. Quanto à exclusividade, importa ter presente que a carreira diplomática acarreta consideráveis repercussões familiares, de que se destacam a dificuldade do cônjuge diplomata em prosseguir normalmente a sua carreira ou manter o seu emprego, com todas as consequências negativas daí resultantes, configurando uma dupla exclusividade. O salário na família é apenas uma a pensão de reforma. Situação esta que acresce à referida desadequação salarial. Acresce-se que os abonos recebidos pelos diplomatas portugueses no estrangeiro foram fixados há mais de 20 anos em dólares, tendo o abono de representação sofrido um corte de 16% em 2011 e não foram objeto de qualquer correção para fazer face à desvalorização provocada pela inflação. Daqui resultam atualmente casos em que os abonos de representação e ou de habitação, tal como a comparticipação na educação dos filhos, não estão adequados às realidades dos postos face ao custo de vida ou às dificuldades locais. O que está em causa é a dignidade da representação do Estado, a segurança e a imagem da nossa diplomacia. A Associação considera com muita séria preocupação que a tendência de degradação das condições profissionais dos diplomatas se aproxima do ponto de ruptura. Urge inverter esta situação mediante uma gestão adequada da carreira diplomática, a adequação dos meios humanos e materiais e das remunerações que permita responder às exigências e responsabilidades de uma profissão específica e muito exigente, e assegurar a preservação da dignidade e a modernização da nossa diplomacia, a qual constitui um elemento fulcral para suplantar os enormes desafios com que Portugal se depara. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Embaixador, muito obrigado. Eu pergunto se há mais algum membro da Associação Sindical que quer usar da palavra nesta fase. Não sendo assim, perguntava aos grupos parlamentares se há algum seu deputado para pretender usar. Sr. Deputado José César, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Senhor Embaixador, restantes membros da Direção da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, gostaria de vos cumprimentar, dizer-vos que naturalmente para esta comissão é uma honra muito grande poder receber-vos. Esta comissão é um dos locais adequados para podermos trocar impressões acerca, impressões com efeito útil acerca dos problemas da carreira, a problemática geral da nossa política externa, a missão dos nossos postos no exterior e, naturalmente, as condicionantes a que estão sujeitos os agentes mais ativos, e muito particular, neste caso concreto, os diplomatas, enquanto agente especial, enquanto corpo especial no contexto da nossa administração pública, corpo especial indispensável para a execução da nossa política externa. Evidentemente que nós temos plena consciência de que uma grande parte das questões que o Sr. Embaixador aqui trouxe correspondem exatamente àquilo que se passa em muitos dos nossos postos, que se passa na realidade, da generalidade da nossa rede diplomática. Gostaríamos todos de ter muito mais recursos afetos exatamente à nossa política externa. Temos plena consciência de que há postos que se debatem com carências extremas, quer carências em termos de recursos humanos, quer carências de natureza material a outros níveis. Mas também temos consciência de uma coisa, é que a dignificação da função diplomática passa não apenas por questões de natureza estritamente material, mas também por questões de dignificação política, questões de dignificação em termos da função, questões que se prendem exatamente com a capacidade, com as capacidades para executar a missão a que os nossos postos e os nossos agentes da política externa estão naturalmente, de que estão incumbidos. E, sob esse ponto de vista, não deixamos de considerar que, nestes últimos anos, independentemente dos recursos materiais que foram significativamente reduzidos no contexto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também no contexto de toda a administração pública, mas a verdade é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros assumiu com uma plenitude significativa uma missão que é cada vez mais visível perante a sociedade portuguesa. Evidentemente que sempre houve, por exemplo, diplomacia cultural, sempre houve diplomacia económica. Porém, a visibilidade do Ministério nestes domínios ganhou um espaço considerável exatamente nestes últimos anos. Hoje, os nossos postos em geral, as nossas missões em geral, são efetivamente o centro da nossa ação externa no exterior. E nem sempre foi assim. E quem conhece exatamente a ação, a prática do Ministério dos Negócios Estrangeiros sabe que nem sempre foi assim. Hoje o embaixador é efetivamente o primeiro representante do Estado globalmente no contexto da execução da ação externa desse mesmo Estado num determinado país. Hoje o embaixador coordena efetivamente uma equipa que vai desde a área económica, a área cultural, a área política, a área social, a todos os níveis, é efetivamente o verdadeiro coordenador de uma equipa que desenvolve uma ação multifacetada. E por isso nós consideramos que essa é uma das vias, exatamente, de se reforçar a missão diplomática. O facto também de nestes últimos anos ter havido sucessivas admissões de novos diplomatas, o que não aconteceu propriamente noutros setores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, manteve os níveis indispensáveis para a carreira diplomática poder corresponder plenamente àquilo que são as exigências do Estado. Evidentemente, repito, que temos consciência dos problemas que existem. Temos consciência de que há missões que funcionam apenas com um diplomata, como há missões que funcionam com menos técnicos ou sem técnicos, pura e simplesmente, como há missões que funcionam com menos funcionários administrativos, menos conselheiros técnicos, o que quer que seja, do que aqueles que deveríamos efetivamente ter. Mas também estamos convictos que o país saberá ir ultrapassando progressivamente estas mesmas carências, estes mesmos problemas, estas mesmas limitações. Por isso, repito, uma saudação muito especial a vossas excelências, dizer-vos que estamos à disposição para a apresentação de questões concretas que possam vir a concretizar ou a traduzir-se em medidas legislativas que possam vir a ser úteis não apenas para a carreira diplomática, mas para a eficiência e a execução de toda a nossa política externa. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Sá, muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Embaixador e todos os diplomatas que o acompanham em nome do Grupo Parlamentar do PS. Dizer-lhe que a exposição que aqui nos traz é um retrato das dificuldades porque passa agora a nossa diplomacia, que não é, de facto, uma coisa de agora. Na anterior legislatura, obviamente, nós acompanhámos tudo aquilo que se passou no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, efetivamente, muitas das observações que nós fizemos estavam diretamente relacionadas com as dificuldades que existiam no exercício da nossa diplomacia em virtude dos enormes cortes que houve em termos de recursos humanos e de recursos técnicos no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Concordamos com as dificuldades objetivas que existem no exercício das funções dos nossos diplomatas por uma parte substancial das nossas embaixadas e missões diplomáticas não terem os recursos suficientes, os recursos humanos suficientes, o que muitas vezes limita a nossa capacidade de representação, a possibilidade de seguirmos adequadamente todas as questões que ocorrem em cada um dos países onde nós temos as nossas representações diplomáticas e, portanto, obviamente que aquelas preocupações que o Sr. Embaixador aqui nos trouxe são preocupações que nós também partilhamos. No entanto, eu, se permitir-me, ia contrariar o Sr. Embaixador relativamente a um aspecto. Uma questão é que diz respeito à escassez de recursos humanos e materiais nas nossas embaixadas e missões diplomáticas e postos consulares. Os postos consulares também, ao longo dos últimos anos, foram objeto de uma redução muito acentuada dos funcionários, o que num período de aumento de imigração, de grande aumento da imigração, trouxe dificuldades acrescidas para o atendimento consular eficaz, rápido. E, portanto, mas uma coisa são, de facto, as questões relacionadas com esses cortes e outra coisa é a dignidade da representação diplomática. Apesar de ter havido ao longo dos últimos anos todos estes cortes e as dificuldades inerentes para o exercício das funções, eu julgo que nunca, nem neste governo, nem no anterior governo, houve uma desvalorização da diplomacia, nem da sua missão superior, que é da representação dos nossos interesses externos, da representação e defesa do nosso país e dos cidadãos portugueses que se encontram espalhados pelo mundo. Pelo contrário, eu acho que, precisamente numa altura em que a escassez de recursos humanos se fez mais sentir, como aconteceu nos últimos anos, o valor e a importância dos nossos diplomatas acabou, obviamente, com sacrifício, e esse eu posso dizer que o referi várias vezes, mas o valor dos nossos diplomatas acabou por ser muito mais evidenciado em virtude do seu desempenho, da sua dedicação, da sua entrega. Eu sou testemunha disso porque passei por muitas embaixadas, por muitos postos consulares e percebi bem, muito, de uma maneira muito clara, a forma abnegada e a dedicação que os nossos diplomatas, que são de facto uma força poderosa para a nossa sustentação externa, enquanto país e enquanto imagem. Um dos nossos grandes sucessos em termos externos deve-se, de facto, à importância da nossa diplomacia, à qualidade dos nossos diplomatas e, portanto, nesse aspecto, o facto de ter havido todo este período de grande privação que foram os últimos anos, não fez morrer a dedicação e a entrega dos nossos diplomatas na defesa do nosso país e na defesa dos nossos interesses em todos, não só do ponto de vista bilateral, mas como também nos fóruns multilaterais. Eu julgo que isso aqui é algo que nós devemos sublinhar. De qualquer maneira, eu gostaria de colocar também, aproveitar esta oportunidade que o Sr. Embaixador aqui está, para lhe colocar algumas questões concretas que têm a ver com, em primeiro lugar, esse quadro que aqui nos traz, essa descrição das dificuldades que nos apresenta, de que forma é que o atual governo tem também reagido a essas preocupações, porque obviamente nós estamos conscientes que todo o período que houve de cortes e de destruição das nossas capacidades, é muito mais fácil fazer isso ao longo do tempo do que depois reconstruir imediatamente. Isso é uma coisa objetiva. E, por outro lado, também, concretamente, gostaria de perguntar ao Sr. Embaixador qual é o impacto que vê, por exemplo, na prorrogação de um mecanismo de correção cambial, que abrange também os diplomatas e que também comporta uma despesa considerável para o Estado. Gostava de lhe perguntar também como é que atualmente vê a situação relacionada com os concursos e as promoções. E, finalmente, se existe algum tipo de concertação com o Sindicato dos Funcionários Consulares, uma vez que existe uma interligação natural para o desempenho mútuo, para o bom desempenho mútuo, quer da nossa diplomacia, quer dos diplomatas, quer dos funcionários consulares. Portanto, eram estas as questões que gostaria também de deixar ao Sr. Embaixador e aos Srs. Diplomatas, agradecendo mais uma vez a possibilidade que nós temos de poder dialogar com os diplomatas, que é uma forma também de não só termos consciência, mas podemos dar também o contributo para que se possa haver efetivamente uma melhoria nas condições de exercício dessa função tão central, tão fundamental para a defesa da nossa soberania. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, na pessoa do Embaixador Manuel Marcelo Curto e os demais elementos que o acompanham. Cumprimento também os senhores deputados. Eu não tenho propriamente nenhuma questão muito concreta a colocar, agradecer a exposição. Eu creio que a vossa exposição é um diagnóstico muito real daquela que é a situação que se hoje vive nas missões diplomáticas e nos postos consulares. Sabemos, têm-nos chegado de facto estas preocupações. A escassez de recursos, e como disseram bem, quer os recursos humanos, quer também os materiais, e temos sabido que há de facto uma degradação nas condições do exercício da atividade da diplomacia e que isso se repercute também naquilo que foi, e bem, e disseram bem, nos nossos compatriotas que saíram do país, que foram obrigados a sair do país porque aqui não encontravam de facto condições de vida, e que isso se traduziu nos atrasos, nas dificuldades de responder à multiplicidade dos problemas e à complexidade dos problemas com que os nossos compatriotas se confrontam hoje em dia. E são muitos, e não são só questões ligadas a documentação. Temos hoje muitos portugueses que se confrontam com situações de dificuldades no trabalho, na exploração do trabalho, e que quem recorrem é de facto às missões e aos consulados, e que muitas das vezes, por dificuldades de agendamento, por dificuldades de não haver um número suficiente de funcionários e também a escassez de diplomatas dificulta dar apoio, além de outros, obviamente, de outros meios, nomeadamente dos apoios sociais, a escassez com que se confrontam, isso de facto é uma dificuldade bastante considerável. É inegável, de facto, a redução sistemática da transferência de verbas do Orçamento do Estado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Obviamente que tem sido opção política dos sucessivos governos e também do atual. É claro, isso é óbvio. E aquilo que nós temos pugnado e aquilo que temos feito a intervenção é no sentido de facto, por um lado, colmatar as falhas em termos de funcionários, porque é preciso dotar de meios humanos e materiais as missões e os consulados para o exercício que elas estão adstritas, e são muitos, e são cruciais, até a própria Constituição os prevê, portanto, devem nos ser cumpridas com a dignidade e o respeito que nos merecem, assim como a questão de toda a valorização social e profissional de todos aqueles que estão nas missões diplomáticas e nos consulados, quer sejam os senhores embaixadores, quer sejam os senhores cônsules, quer sejam os trabalhadores, independentemente da categoria profissional, porque todos são importantes e todos eles, entendemos nós, são elementos centrais para a diplomacia portuguesa e para a representação do Estado português no estrangeiro. E os grupos parlamentares que me antecederam já colocaram algumas questões, eu tenho uma questão para vos colocar. De acordo com as informações que recolhi, portanto, houve eleições em finais de 2015, se a minha memória não está, portanto, tomaram posse, é a nova direção, e a primeira questão, a questão que lhe queria colocar era se estas preocupações já foram transmitidas ao atual governo e, muito em concreto, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, e qual foi a resposta, a perspectiva que vos foi transmitida nessa reunião, se essa reunião ocorreu. Da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, aquilo que vos posso dizer é aquilo que temos dito, iremos continuar dentro daquilo que são as competências da Assembleia da República, daquilo que são as competências do Grupo Parlamentar, quer na parte mais legislativa, quer sobretudo na atividade fiscalizadora, continuar a pugnar para que as missões diplomáticas e os consulados que têm um papel muito importante na política externa portuguesa e no apoio às comunidades portuguesas, mas não só, a divulgação da língua, da cultura, podíamos estar aqui a falar de variadíssimas áreas que vos compete, e continuaremos a acompanhar e pugnar para que, de facto, esses que são os princípios que vos estão atribuídos, as competências que vos estão atribuídas, sejam cumpridas com dignidade, com respeito e, sobretudo, que sejam, de facto, providenciados os meios humanos e materiais para o exercício dessas funções. Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, evidentemente, o Sr. Embaixador Marcelo Curto, todos os representantes da Associação, e dizer que, de facto, Portugal, ao longo dos últimos anos, viveu tempos de restrições orçamentais conhecidas, de todos bem conhecidas, e, portanto, também é evidente que a situação orçamental do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros não seria particularmente diferente daquela que era vivida e vivenciada por todos os outros ministérios e por todo o país. E por isso, compreendendo todas as restrições existentes e as dificuldades operacionais que ainda agora foram referidas, eu queria, Sr. Embaixador, colocar-lhe três perguntas muito simples, pedindo-lhe desde já as minhas desculpas por não ter assistido à sua exposição inicial, e portanto não sei se em parte já foi respondendo a algumas dessas questões, mas que, do meu ponto de vista, são as questões que, neste momento, se podem colocar, pelo menos do ponto de vista do CDS. E a primeira pergunta tem a ver com aquele que é o balanço que a própria Associação faz de todo um conjunto, de uma reforma legislativa bastante ampla que foi implementada ao longo dos últimos anos e que passou por 10 leis orgânicas do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, um novo regime jurídico de pessoal especializado, regime jurídico do pessoal externo, regime jurídico do ensino de português no estrangeiro e a própria revisão do Estatuto Diplomático. E por isso, a primeira pergunta que lhe gostava de fazer, Sr. Embaixador, é qual é que é o balanço, a avaliação que hoje se pode fazer, se estas últimas alterações responderam ou não, do vosso ponto de vista, àqueles que são os desafios da carreira diplomática e, sobretudo, se, estas alterações legislativas introduziram ou não introduziram uma lógica modernizadora e, sobretudo, flexível dos instrumentos de recursos humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós percebemos todas as dificuldades que são relatadas e que nos têm chegado por diferentes vias, mas gostávamos também de perceber qual é que é a posição da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. A segunda pergunta que lhe gostava de colocar, Sr. Embaixador, tem a ver com uma outra lógica e com uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de afirmação de Portugal no mundo, de recuperação da nossa imagem, da nossa credibilidade externa, mas também da geografia alargada das relações diplomáticas e comerciais e, sobretudo, evidentemente, daquilo que é a integração da nossa diplomacia económica. Eu gostava de lhe perguntar, nessa perspectiva, qual é que são as áreas ou latitudes que, no entender da Associação, devem ser mais beneficiadas no atual contexto em que Portugal, como sabemos, vive enormes dificuldades, nomeadamente em mercados exportadores, que são tradicionais para Portugal, como acontece com, neste momento com a situação em Angola ou a situação no Brasil, que, como sabemos, tem vindo a provocar uma erosão significativa ao nível dos resultados das exportações. E, portanto, gostava de saber qual é que é a opinião da Associação deste ponto de vista. E, para terminar, Sr. Embaixador, gostava de perguntar se a Associação tem ou não tem conhecimento de algumas dificuldades na aplicação do regime laboral das 35 horas, que, como sabemos, pelo menos de relatos que têm sido transmitidos e que têm chegado a esta Comissão dos Negócios Estrangeiros, têm suscitado algumas dificuldades operacionais também, sobretudo em serviços auxiliares e serviços administrativos em muitas embaixadas e postos consulares. Posso-lhe referir, por exemplo, o caso de Paris, em concreto, em que nos chegou ao conhecimento, através de um outro sindicato, de dificuldades relacionadas com as 35 horas e, objetivamente, com a não aplicação do regime das 35 horas a determinado tipo de categorias profissionais dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu gostava de saber se a Associação tem ou não tem conhecimento, não se aplicando naturalmente àqueles que são vossos associados, mas quais, se têm ou não têm conhecimento de algumas dificuldades nesta matéria. Eram estas apenas as perguntas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Martins, têm chegado aqui às mesas algumas queixas de problemas de ar-condicionado. Isto é o habitual aqui, tem sido o habitual nesta sessão legislativa e, portanto, se os deputados quiserem tirar o casaco, estão desde já autorizados, não há qualquer problema de âmbito protocolar. Eu penso que o Sr. Embaixador também não levará a mal, mas isto realmente, as condições ao fim de algumas horas passam a ser extremamente complicadas. E para terminar esta ronda de perguntas, a palavra ao Sr. Deputado Alberto Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Embaixador. Foi um gosto ouvi-lo. A intervenção do Sr. Embaixador foi uma intervenção muito impressiva, trazendo à nossa preocupação um conjunto de dados muito precisados na informação que nos transmitiu. Naturalmente que há aqui um conflito óbvio entre o prestígio da diplomacia portuguesa e do corpo diplomático e os meios que estão ao seu dispor para garantir as funções que lhes são cometidas e que todos nós conhecemos e reconhecemos como funções de grande prestígio e que têm estado à altura da responsabilidade da representação do Estado português, e, por outro lado, a escassez de meios que o Sr. Embaixador situou, se não erro, estarmos quase no limite de garantia dessa dignidade funcional. Enfim, é um ponto muito relevante esse que nos trouxe, mas a razão da minha pergunta, para além de cumprimentar o Sr. Embaixador e a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, que aproveito para fazer, era sobretudo para lhe pedir um esclarecimento e uma precisão. O Sr. Embaixador fez, em determinado momento da sua intervenção, uma incisão muito nítida sobre o estatuto dos diplomatas e dos embaixadores no atinente à exclusividade e fez uma comparação entre os direitos que tem a alta carreira e o topo da carreira militar e da carreira universitária portuguesa em detrimento do estatuto de quem está no topo da carreira, dos embaixadores portugueses, sobretudo na fase da jubilação. Devo dizer que essa sua informação me surpreendeu. Eu julguei que, enfim, eu no passado tive algumas responsabilidades nessa área, responsabilidades de governo, e julguei que o vencimento dos diplomatas no topo da carreira, embaixadores, era muito equivalente ao dos generais, para usar uma expressão simples, e aos dos professores universitários catedráticos. Pela sua intervenção, concluo que não, e por isso perguntava ao Sr. Embaixador se há um estatuto de jubilação, porque essa é a matéria que é da competência da Assembleia. O estatuto dos altos quadros da administração pública é a competência legislativa da Assembleia, como sabe, que era que me pudesse informar, pudesse detalhar-se qual é a similitude que existe em termos da exclusividade que é exigida e das compensações do estatuto de jubilação ou do exercício de funções entre os altos cargos, o topo da administração pública no Ministério dos Estrangeiros, os embaixadores, e o topo correspondente no Exército e no ensino universitário, que o Sr. Embaixador deu mostras de conhecer com precisão. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, pedia...
Uma pergunta, é uma interpelação à mesa, sobre a ordem de condução dos trabalhos. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente se podia solicitar ao Sr. Magistrado, ao Sr. Embaixador, peço imensa desculpa, se podia nos fazer chegar, ou por via digital, por e-mail, ou em fotocópia, o conteúdo da intervenção que fez. Pode-nos ser muito útil para melhor podermos consolidar a informação que aqui foi prestada. É, de facto, de resto, uma prática bastante comum nas outras comissões. Muito obrigada.
A senhora deputada, como sabe, esta reunião está a ser gravada e, portanto, o texto, acho que a intervenção do senhor embaixador vai ficar certamente transcrita em ata. Portanto,
não, esse, senhor Presidente, aspecto... é uma prática absolutamente comum em qualquer audição, portanto, limite-me a fazer-lhe um pedido que é habitual e comum em qualquer audição. Muito obrigada, senhor Presidente.
Eu não vejo qualquer inconveniente, mas os serviços normalmente tratam disto, portanto, não há aqui absolutamente a mesa, tem acontecido, temos aqui muitas audições, há comissões e comissões, e até hoje nunca vi nenhum documento que tenha sido aqui defendido ou apresentado que não tenha sido mais tarde distribuído aos seus deputados ou que tenham tido conhecimento através de serviços. Sr. Embaixador, então dava-lhe a palavra, e eventualmente algum dos membros da Associação Sindical queira também responder ou esclarecer as perguntas aqui dos senhores deputados.
Senhoras e senhores deputados, muitíssimo obrigado pelas vossas perguntas. Queria dizer-vos que aceitei ser candidato à presidência da Associação Sindical exatamente por estar já numa fase da minha vida profissional em que, por um lado, para mim não tinha nada a pedir e não é isso que está em causa. O que está em causa é a dignidade de uma carreira que servi neste momento já há mais de 44 anos, estou a caminho de 45. E conheci essa carreira e conheci o Ministério em diversos momentos. Portanto, conheci a diplomacia portuguesa em diversos momentos. Uma diplomacia que, aliás, tem um fundamento sólido naquilo que são as suas tradições seculares. Eu recordaria, não vos queria cansar, mas recordaria aquilo que foi a diplomacia portuguesa no momento da Restauração. Eu recordaria o que foi a diplomacia portuguesa no momento antes das invasões francesas, durante as invasões francesas e após. No Congresso de Viena. Eu recordaria o que foi o trabalho da diplomacia portuguesa, para não, de facto, não os cansar, o que foi a diplomacia portuguesa depois do 25 de Abril. Uma mudança de regime, uma mudança completa de regime e a entrada numa outra fase. Eu recordaria o que foi a diplomacia portuguesa no momento da nossa adesão às comunidades europeias. E do que é a diplomacia portuguesa hoje? em que não houve nunca por parte dos diplomatas qualquer hesitação, qualquer menor dedicação no exercício de funções que, como eu disse há pouco, é a nossa missão, se traduzisse na defesa da soberania e da independência e se traduzisse na defesa dos interesses do país e dos interesses dos seus cidadãos. A neutralidade política, em todos estes momentos, foi básica. Eu diria que neste momento, falei há pouco sobre a neutralidade política e falei sobre a exclusividade, e falaria sobre a exclusividade. A exclusividade significa uma dedicação a 100% à carreira e significa uma dedicação também à carreira das famílias. Ou a cônjuge, o companheiro ou companheira do diplomata, a não ser que tenha uma carreira suficientemente ágil para lhe permitir continuar a exercer funções ou permitir continuar uma carreira, seja uma carreira, sejam funções, conciliando essa situação com o trabalho do diplomata, ou será muito difícil ao companheiro ou companheira cônjuge manter a sua carreira ou manter as suas funções. Nós estamos a falar da pessoa, de um diplomata estar em Madrid e da mulher estar em Lisboa, ou de o diplomata estar em Berlim e o marido estar em Lisboa. Não, estamos a falar de o marido estar em Jacarta e a mulher estar em Lisboa. Estamos a falar de o marido ou da mulher estar em Lusaka e de o marido estar em Lisboa. Estamos a falar de todas essas situações. E essas situações implicam, muitas vezes, uma boa quantidade de vezes, que, como eu disse há pouco, em determinado momento, o vencimento do diplomata é o único salário que a família recebe e a pensão de aposentação é uma, a do diplomata. Esta dupla exclusividade, para a qual não há subsídio que lhe valha, tem efeitos extremamente, extremamente gravosos. Gravosos porque a cônjuge, ou a companheiro ou companheira, perdem carreira, perdem funções. E a partir de um determinado momento na sua vida, para além do desgaste da idade, enfrentam uma situação extremamente, extremamente gravosa. Chamada a atenção para isto, falaria sobre a questão do montante das pensões de aposentação. Senhor Deputado, a ideia dos diplomatas como privilegiados é totalmente irreal. O diplomata, nem aqui nem no estrangeiro, é um privilegiado. E aqui, em Lisboa, começa a carreira, neste momento, para vos dar números, com 1.200 euros e acaba com 2.200. Nada mais. Portanto, estamos muito longe das Forças Armadas, estamos muito longe da magistratura, estamos muito longe de qualquer outra carreira, da carreira universitária, muito longe. E, portanto, no cómputo da remuneração geral durante a carreira, o resultado é que calculo qual é a minha pensão de reforma. É fácil chegar lá. Isto é a situação de qualquer diplomata e, de facto, há um amor àquilo que se faz e, há uma dedicação àquilo que se faz enorme. A carreira tem isso de bom, torna-se viciante. É um pouquinho como uma droga, quer dizer, em determinado momento é muito difícil um diplomata afastar-se, muito difícil. Porque, e atenção, não é, mais uma vez, não é o salário. Nem é a vénia, porque a vénia, quando vem, vem lá muito para diante. Quando vem. Agora, o dia-a-dia do secretário da Embaixada, do conselheiro da Embaixada, e estão aqui secretários da Embaixada e conselheiros da Embaixada. A vida de um conselheiro, a vida de um ministro plenipotenciário, a vida de um embaixador é uma vida complicada e difícil e que implica muitos sacrifícios pessoais. Logo à partida, estamos a falar das 35 horas. Não falo 35 horas a um diplomata, porque ele não sabe o que isso é. São 40, 45, 50, etc. Posso dizer que a minha mulher, em determinado momento da minha carreira, eu era já embaixador, dizia, Bom, tu tens um dia de 36 horas. Será isso? 36, 37, 38, quantas forem, não é? Portanto, as 35 horas para mim era o diário. E horas que todas elas eram bastante, bastante recheadas, acredite. Agora, o diplomata tem prazer naquilo que faz. Tem com certeza prazer naquilo que faz. E, muito francamente, eu não vejo alguém estar na diplomática senão por prazer. Há o dever, há tudo isso. Mas há também um elemento que torna a carreira viciante e que é bom, e que é salutar, e que se reflete na maneira como e no apego com que se defende o país. Eu costumo dizer, colegas mais novos, nós não somos apenas os empregados de um país, os servidores de um país. Nós somos os servidores de uma pátria. E há aqui uma pequena diferença. Como se não precisássemos quase ser pagos. Temos um prazer muito grande, um orgulho muito grande daquilo que fazemos. Isso faz exatamente com que certas críticas à carreira e ao desempenho da diplomacia para nós sejam bizarros. Porque a diplomacia para nós é integral. A diplomacia abrange os capítulos político-diplomático, o capítulo económico-comercial, o capítulo cultural, o capítulo consular, o capítulo de cooperação. E abrange, e de que maneira, as sinergias entre eles. Eu já estive numa embaixada em que a inauguração de uma exposição portuguesa foi o que nos deu as primeiras páginas dos jornais nesse país. Quem apunhou, digamos assim, a boleia dessa primeira página foram dois ministros, o dos negócios estrangeiros e o da economia. O ministro da Cultura, de qualquer maneira, foi a estrela que lançou, que pôs as coisas a andar. Essa sinergia, esse aproveitamento das sinergias é uma coisa que a carreira faz desde sempre. Falo com grande empenho, desde que lhe deem meios para isso. E é aí, é na questão dos meios que a carreira dispõe ou não dispõe que está o nosso problema. É que os meios estão a chegar a um ponto em que, por muito que a produtividade tenha chegado ao limite, ou tenha ido completamente para os astros, há um determinado momento em que a produtividade não chega. O apego e a dedicação, por maiores que sejam, e continuem a ser, e vão ser loão sempre. Fiquem seguros disso. Mas, por maiores que sejam, torna-se difícil continuar. Torna-se difícil fazer mais. Vai continuar neste sentido, ir mais além, que já não há capacidade. Pode-se, de facto, ter um dia de 34, 36, 38 horas. Sim, pode. Eu já o tive. Mas os meus colegas, tenho aqui colegas que estão habituados a isso, estão habituados a trabalhar até às tantas, quer dizer, as 35 horas para eles não têm, mais uma vez, não têm qualquer sentido. Agora, há um ponto a partir do qual, por mais que se tente e por mais que se faça, já não há mais, quer dizer, já não se consegue. Já não se consegue porque não há uma capacidade de ação. Se não há, se, por exemplo, se o diplomata chega a uma capital e não consegue alugar uma casa para si, para a sua família, para mulher e filhos, se, e como disse há pouco, muitas vezes a mulher e os filhos estão longe, muito longe. O exemplo que estou a dar não é estranho. Um em Jacarta, outro em Lisboa. Não é estranho. Acontece. Aconteceu. Estou a lembrar de um caso. Se, portanto, o diplomata chega a uma capital, não tem condições para ter uma casa onde possa instalar a mulher, onde possa instalar os filhos, se não tem condições que lhe assegurem que os filhos terão uma educação capaz. E atenção, porque no estrangeiro, na maior parte dos casos, os filhos têm que frequentar liceus, ou o que seja, ingleses, alemães, espanhóis, franceses, o que seja, qualquer outra coisa, portugueses. Há casos em que há muito poucos, e é caro. Mas os outros, seguros que são muito caros. Agora, se o diplomata, mais uma vez, chega, não tem condições para ter uma habitação em que possa instalar de forma correta, adequada e segura os filhos, a mulher e os filhos, se não tem condições para, em relação aos filhos, ter a segurança, ter a certeza de que podem frequentar, e, enfim, em termos capazes, também de segurança, uma escola. É difícil. Por Falou-se, foi-me fez a pergunta se tínhamos tido contacto com o CCDE, com o Sindicato dos Funcionários dos Postos Consulares e Missões Diplomáticas no Estrangeiro. Existe, sim. Existe um diálogo profícuo. Não peçam a um diplomata para ignorar os funcionários administrativos. Não faz nenhum sentido para ele. Como não faz sentido para ele ignorar os quadros técnicos? O diplomata funciona com todos eles. Eu, como embaixador, não funcionaria se não tivesse uma embaixada a funcionar, um serviço consular a funcionar, uma residência em que podia receber, e posso-lhes dizer, muitas vezes pensa-se que os diplomatas, de facto, fazem uma vida de opulência, muito francamente, não é bem o caso. Agora, é verdade, sim, que, por exemplo, eu, como embaixador, recebia cerca de 3 vezes para almoços de trabalho os meus interlocutores nesses países, na área política, na imprensa, nos negócios, 3 vezes por semana eu tinha-os sentado à minha mesa. Ora, como é que eu poderia receber se não tivesse uma embaixada à qual eu tivesse que recorrer para enviar o relatório de um almoço ou para pedir informações sobre isto ou aquilo? Se eu não tivesse uma delegação comercial à qual pudesse dar uma instrução e dela receber um input para aquilo que estava a tratar? Se eu não tivesse na residência um staff que me permitisse exatamente ter esses almoços de trabalho, ou ter algum jantar para colegas e altos funcionários do país, que são indispensáveis ou podem ser indispensáveis daí a dias, daí a meses, daí a anos. Portanto, o nosso contacto com a STCD, obviamente que existe, é um diálogo normal, normalíssimo, que, enfim, tem servido a uns e a outros para fazerem vingar os seus aquilo que pretendem. Quanto às revisões legislativas que tiveram lugar, sobre elas temos um diálogo que tem sido profícuo com o governo. É um diálogo que é franco, muito franco, mas que é profícuo. Sempre me lembro desse diálogo existir e, como presidente da Associação Sindical, tive esse diálogo ao nível do ministro, nos últimos 2 ministros, com o ministro Rui Machete, com o atual ministro Augusto Santos Silva, tenho um diálogo perfeitamente sossegado e que tem sido profícuo. Permitia-me, neste ponto, referir uma matéria que é o resultado desse diálogo. Foi quando referi ao ministro Santos Silva o facto de nós, diplomatas, não podermos votar no estrangeiro. Estamos nós a votar no estrangeiro, mas a família não vota, não pode votar. Porque há um esquecimento na lei eleitoral a respeito do diplomata que, obviamente, está no estrangeiro. Ou seja, muitas vezes o diplomata vai recolher os votos de um militar destacado no Afeganistão, ou destacado no Iraque, ou destacado sei lá onde, mas ele próprio não pode votar. Bom, esta situação completamente absurda, conseguiu-se escapar a ela nas últimas eleições mediante um parecer da Comissão Nacional de Eleições, mas obviamente que não chega. E, sobretudo, o parecer da Comissão Nacional de Eleições não abrange a família. Portanto, se o diplomata estiver acompanhado da mulher e filhos, se os filhos já estiverem em idade de votar, não podem votar. Bom, neste momento está a ser finalizado uma proposta de lei pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Está a ser finalizada, portanto, uma proposta de lei do Governo que irão receber e nós gostávamos muito de lhes pedir o vosso voto favorável a essa proposta de lei, que tenta ser abrangente, daí alguma demora que houve na sua elaboração, de forma a abranger todos os atos eleitorais, incluindo, naturalmente, para as Assembleias das Regiões Autónomas. Bom, presumo que será apresentada à Assembleia na próxima sessão legislativa e, mais uma vez, pedimos muito o vosso voto favorável a essa proposta. Quanto às 35 horas, naturalmente que houve, aliás, como em qualquer área da administração, houve que fazer adaptações, mas as adaptações estão-se a fazer e serão feitas, não há nada de insuperável nesta matéria. No fundo, há apenas que adaptar os horários de trabalho de um, dois, realmente há mais do que um funcionário, há que adaptar os horários de um, dois, três, quatro funcionários a um novo horário. Faz-se e tem-se feito e não é um impedimento ao funcionamento ou algum estorvo, estorvo no sentido de impedir que um serviço não funcione. Quanto à jubilação, temos de facto a jubilação, mas é a aposentação com jubilação. Daqui a algum tempo serei embaixador jubilado, mas de facto isso não me vai servir de muito em matéria de quanto oferirei como pensão de reforma. Porque ao fim de 44 anos continuo a trabalhar. Não porque com isso ganhe alguma coisa, continuo a trabalhar porque gosto de trabalhar. Não é? É o que eu estou a dizer, isto é viciante e fica. Mas enfim, eu não queria monopolizar totalmente o tempo. Só uma referência ao mecanismo do coração cambial. O mecanismo do coração cambial foi, de facto, muito importante para a carreira. E aí houve, de facto, uma disponibilidade por parte do atual ministro e houve a negociação, foi uma negociação que correu muito bem. Mais uma vez, foi uma negociação em que trabalhámos, por exemplo, com a SCDE, porque, no fundo, os diplomatas e os funcionários administrativos serão a parte mais importante da massa salarial que o Ministério tem que gerir. Portanto, foi de facto um mecanismo importante, porque nós estamos neste momento em 70 países e haver um mecanismo, estamos na zona euro, são os países que são, portanto, para além desse país há 60, digamos, falando em uns redondos, há mais de 60 países. Portanto, termos a segurança de que os nossos aquilo que recebemos no estrangeiro não varia consoante as flutuações cambiais, bem entendido, é importante. Mas, não sei se o Mafalda quer apresentar alguma coisa. Paulo? Tiago? Muito
bem. Sr. Embaixador, muito obrigado. Nós tivemos aqui a inscrição do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que é o nosso Presidente de Comissão, que hoje está no uso da sua função como deputado. E dava-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Embaixador Marcelo Curto e os seus colegas que o acompanham. O Sr. Embaixador já não se lembrará de mim, mas nós conhecemos na Índia, onde, como é habitual, os mais novos lembram-se dos mais velhos, mais velhos lembram-se dos mais novos. Eu era um jovem deputado e o Sr. Embaixador Marcelo Curto era embaixador de Portugal, na União Indiana, e foi a minha ocasião de testemunhar e dar aqui o testemunho, não só do profissionalismo, mas da cultura de serviço do Sr. Embaixador. Uma visita na altura do Sr. Presidente da Assembleia da República, Almeida Santos, à Índia. E eu lembro-me não só da cultura de serviço do Sr. Embaixador, mas também das condições altamente precárias em que exercia as suas funções. Porque não sei se as coisas mudaram, é natural que não tenham evoluído especialmente, mas a Embaixada de Portugal na Índia era uma desgraça, a residência do Embaixador também era inapropriada, e portanto manter a dignidade de representação externa de um país como Portugal na Índia, logo na Índia, era especialmente uma tarefa especialmente espinhosa e desafiante, tendo em conta os meios de que tinha à sua disposição. E, portanto, essa é a minha experiência e a experiência de uma vida nas relações externas e no Parlamento Europeu, enfim, acabaram por me converter numa testemunha privilegiada das condições em que o serviço, em que a diplomacia portuguesa se desenvolve e dos meios que tem à sua disposição. Nós somos um país que, pela sua história, herdou responsabilidades e representações altamente desproporcionadas em relação às suas reais condições. Entre as ambições e os meios existe um fosso gigante. E eu acho que é uma tarefa fundamental e uma prioridade nacional, e a justo título, que Portugal procure preservar. Porque a amizade, a proximidade, as relações históricas, diplomáticas, culturais que Portugal construiu, que são resultado daquilo que hoje chamaríamos, com linguagem mercantil vulgar, de investimento, enfim, foi um investimento secular nas relações com o resto do mundo. Isso seria uma pena dissipá-lo. Isto acho que vale a pena mantê-lo, pagá-lo, mantê-lo e financiá-lo e garantir que ele permanece. Mas há realmente aqui uma grande disparidade entre recursos e possibilidades. Sr. Embaixador, quando vem falar aqui da precariedade das condições em que se envolve a ação diplomática portuguesa e a situação profissional dos diplomatas portugueses, tem toda a razão em tudo o que diz e acredito que, não está, que está a falar com um conjunto de... O seu auditório aqui é seguramente aquele que melhor o compreende. Melhor o compreende. Porque os diplomatas portugueses são, à semelhança dos deputados e de outros representantes eleitos, com as políticas, com altos funcionários, somos todos testemunhas do que é a precariedade das condições materiais em que se desenvolve a nossa atividade. Em relação ao pessoal diplomático, e em particular aos senhores embaixadores, eu estou em condições de, embora não tenha tido a possibilidade, infelizmente, de acompanhar, de ouvir a sua intervenção inicial, eu sei bem a precariedade, a insuficiência, a escassez, a injustiça em que a ação dos diplomatas, da diplomacia portuguesa se desenvolve. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade e realmente é imperioso garantir que pessoas que se privaram por um quase sacerdócio de desenvolver uma atividade no privado e que, pela sua exclusividade, dedicaram a sua vida ativa e a fase produtiva das suas existências ao Estado português, não tenham a possibilidade não só de ser adequadamente remuneradas, como, sobretudo, de terem a possibilidade de se retirarem e de envelhecerem em dignidade. Dignidade compatível com a dignidade com que conduziram as suas vidas e com as altas funções que desempenharam ao serviço de Portugal. Os deputados, nós somos muitíssimo sensíveis ao que o Sr. Embaixador aqui trouxe. Não sei se o Sr. Embaixador tem consciência, e eu não sou o representante sindical dos deputados portugueses, mas os deputados portugueses, nós somos os eleitos pelo povo português. Nós não temos dinheiro para convidar ninguém para almoçar, Sr. Embaixador. Isto é a nossa trágica existência, é assim que nós vivemos. Não, é? não pensará que está a falar aqui com privilegiados do regime. Nós somos, enfim, as condições em que vivemos e exercemos o nosso mandato, então, sacrifício pessoal, sacrifício material. Todos nós várias vezes nos debatemos e com as opções que, se calhar, quando éramos mais novos e menos ajuizados, devíamos ter feito. Mas, enfim, a pátria considera que somos privilegiados. E quando não somos autores dos males da pátria, se somos, enfim, materialmente prejudicados, isso é apenas a justiça imanente das coisas, e, portanto, é assim que nós vivemos. Quer dizer, Sr. Embaixador, tem toda a razão, tem toda a razão. Eu não tenho responsabilidades executivas, sou aqui um deputado, enfim, uma função muitíssimo nobre, que abracei com o mesmo espírito de sacerdócio e serviço com que o Sr. Embaixador abraçou a sua. O que lhe posso dizer é o seguinte, estou inteiramente de acordo, as suas observações são devidamente registadas, espero que existam as condições para que elas sejam corrigidas, espero que elas sejam corrigidas em tempo útil, julgo que elas não queiram em saco roto e espero que o Ministério nos goste de dizer que aqui tem poder, ao contrário de nós, Sr. Embaixador. Nós somos um grupo de pressão. Nós vamos sinalizar o nosso apoio, a nossa concordância e vamos apoiar o Sr. Embaixador e os seus esforços no sentido de que essas situações socioprofissionais possam ser tratadas e que sejam repostas as condições de dignidade. Porque nós estamos já no plano de dignidade. O Sr. Embaixador não disse, por elegância, nós estamos no plano de dignidade. E é realmente isso que é preciso fazer. Proteger a dignidade daqueles que serviram Portugal no estrangeiro é proteger a dignidade de Portugal também. E, portanto, o Sr. Embaixador está a tratar com gente que sabe muito bem do que é que o Sr. Embaixador está a falar. E que é absolutamente sensível ao que o Sr. Embaixador está a dizer. E, portanto, o que lhe posso dizer, enfim, o mandato restrito que é o meu, sou apenas o Presidente da Comissão, não posso comprometer os grupos parlamentares, mas julgo que não estarei a abusar dos meus poderes, dizer-lhe que a Comissão de Negócios Estrangeiros está ao lado do Sr. Embaixador na luta por condições socioprofissionais compatíveis com o alto serviço que o Sr. Embaixador e todos os representantes e todos os membros do nosso corpo diplomático prestaram ao país. E, portanto, da nossa parte, se encontrará com solidariedade e apoio. E que encontrará pela frente as limitações e os constrangimentos inerentes à pobreza endémica da pátria portuguesa. É só isso. É o único adversário, admitindo que não vai encontrar pela frente a malevolência, enfim, dos senhores membros do governo, desejosos de penalizar a diplomacia portuguesa. Não será o caso. Queremos que os diplomatas são penalizados pela sua proximidade em relação à classe política, como é evidente, não é? Como sabe, nós somos tóxicos os senhores diplomatas, os magistrados, todos os grupos socioprofissionais que são demasiado próximos de nós são atingidos e são prejudicados. Mas nós não deixaremos, mesmo que isso signifique que continuaremos sozinhos no fundo do saco, mobilizados e empenhados e determinados e convictos que servimos a justiça e que servimos o interesse nacional, procurando corrigir as situações que o senhor embaixador aqui trouxe. Muito obrigado.
Embaixador, depois das palavras que ouviu do seu deputado Sérgio Sousa Pinto, que também é presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, ainda quer também intervir? Eu agora já pergunto, nós temos uma ordem. Se alguém mais quer inscrever?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, uma vez que o Sr. Embaixador leu aqui a sua intervenção, era para reiterar o pedido que a minha colega fez, se podia deixar-nos uma cópia da sua intervenção, era só para isso. Muito obrigado.
Ó, Sr. Deputado, eu já disse à deputada Gabriela Calavinhas. Esta comissão, a senhora deputada falou noutras comissões, nesta comissão eu não me recordo de ter solicitado um documento a qualquer instituição que aqui veio e não tivesse sido facultado aos deputados. Até parece que é uma novidade, foi sempre assim. A Comissão de Negócios Estrangeiros nunca negou que qualquer documento fosse distribuído pelos deputados. A senhora deputada fez uma comparação com outras comissões, mas nesta comissão sempre foi assim, então não há nenhuma novidade. Portanto, será com todo o gosto que o senhor embaixador, se nos quiser dar a cópia do documento, senão alguém dos serviços pode fotocopiar. Mas já agora, Sr. Embaixador, gostaria, eventualmente, ainda quero usar a palavra, faça a favor.
Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Sousa Pinto as suas palavras. Deixo-me apenas referir o seguinte. A embaixada na Índia, que conheceu, foi a embaixada que fez uma visita de Estado do Presidente da Índia a Portugal, que fez a primeira cimeira de sempre, União Europeia e Índia, União Europeia, não estou a falar de Portugal, União Europeia e Índia, que trouxe aqui em visita oficial o Primeiro-Ministro da Índia, e já aqui tinha estado o Conselheiro de Política Externa e o Ministro dos Estrangeiros, que promoveu, e aqui dou-lhes um pouco a ideia do que é uma diplomacia integral, que promoveu junto das instâncias competentes a realização o World Economic Forum Índia foi dedicado a Portugal no ano seguinte àquilo que estou a referir, à visita de Estado e à Cimeira. Um ponto que eu tenho que referir é que não olhem para a carreira olhando para os embaixadores, olhem para a carreira no seu todo. Olhem para o jovem secretário que entra, porque foi muito pensando no jovem secretário que entra que eu aceitei candidatar à presidência da Associação Sindical. Estamos a lidar com gente muitíssimo qualificada. E quando vos peço à Assembleia apoio, é neste sentido, quer dizer, não negar a gente muitíssimo qualificada a possibilidade de entrar numa carreira que eu sei que os vai viciar, como eu dizia há pouco, e que em que eles têm que encontrar alguma coisa que corresponda a essa vontade de servir que têm. Porque é uma vontade de servir. Um diplomata começa por ser um jovem secretário de embaixada, vai ascendendo a terceiro secretário, a segundo secretário, a primeiro secretário, enfrenta um primeiro obstáculo sério, mas que é uma separação de águas na carreira, que é a promoção a conselheiro. O conselheiro da embaixada, que lhe dá a possibilidade de ser nomeado cônsul-geral, que lhe dá a possibilidade de ser nomeado diretor de serviços. E a partir daí começa uma outra parte da carreira do diplomata, em que as responsabilidades aumentam e em que as carências se começam a notar e de uma forma extremamente, extremamente séria. Porque subitamente o diplomata deixa de fazer parte de um conjunto em que se pode fundir. Passa a estar sozinho. Passa a ser encarregado da gestão de um serviço, ou no exterior, ou de um serviço em Lisboa. Vem depois o passo seguinte, e é um passo seguinte complicado, porque é a passagem de conselheiro a ministro plenipotenciário. A partir daí, digamos que se está a entrar um pouquinho no oficialato. No grau superior do oficialato, quer dizer, portanto, aí esse passo é um grande passo para qualquer diplomata. Mas, mais uma vez, isso significa trabalho, isso significa uma formação contínua, Um diplomata, um bom diplomata, é alguém que faz, que aprende durante toda a vida. Que vai para um posto e aprende sobre esse país, aprende sobre a matéria que vai tratar. E tem que ficar perfeitamente documentado sobre essa matéria e não pode deixar de se atualizar, não pode deixar de constantemente recolher informação e mais informação e intervir. E a partir da intervenção tirar as suas consequências. Portanto, é um trabalho contínuo, é o tal trabalho em que não há horário de trabalho que agarre isso. Mais tarde, enfim, o ministro plenipotenciário pode ser enviado com credenciais de embaixador. A maior parte dos embaixadores são ministros plenipotenciários, com credenciais de embaixador. Nos embaixadores, nós temos neste momento na carreira 28. Compreenderão, não seriam bastantes para prover todas as nossas embaixadas no estrangeiro. Embaixadas, representações permanentes, missões. Portanto, estamos perante uma carreira com uma forte hierarquização, que é uma carreira em que, a meio, alguém que chega a conselheiro, que consegue chegar a meio da carreira e passar esse rubicão para lá, para funções de chefia, para funções de maior responsabilidade, de séria responsabilidade, esse alguém merece, de facto, respeito. Merece respeito porque, para ter chegado aí, o investimento em todo o sentido é enorme. Enorme. E não lhe valer, em termos de vencimento, não lhe valer em termos de lhe dar o abono conveniente para ele poder habitar como deve ser, para ele poder receber como deve ser, para ele estar em segurança, ter a sua família, mulher, filhos em segurança. Não lhe dar condições para comprar os livros que precisa de comprar, para não ter o acesso à informação que precisa de ter. Para não lhe dar condições, não lhe dar uma embaixada ou um posto consular em que possa sentir-se bem, em que possa receber bem, em que possa funcionar, em que possa trabalhar. Não lhe dar essas capacidades é sério. Mais adiante na sua carreira, não lhe entregar a chefia de uma missão diplomática, dando-lhe as chaves de uma casa que funciona, pedindo-lhe, obviamente, que a mantenha em bom funcionamento. Essa é a sua responsabilidade. É sério. E aí, nós temos, como eu disse há pouco, temos como país, uma história de muitos séculos. Essa história de muitos séculos faz, e a maneira como essa história tem sido cultivada, a maneira como nós temos tratado essa história, faz com que, por exemplo, na última eleição para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, como sabem, Portugal obteve 152 votos em 191. A Alemanha obteve 158. Os 152 votos, alguma coisa se deveram. Deveram-se, obviamente, a uma imagem que nós temos, a uma imagem de facilitação, de mediação. Não há muitas potências coloniais que tenham sido chamadas, como Portugal foi chamado a Angola, no final dos anos 80, princípios dos 90. A facilitação, a mediação que nós fizemos nessa altura, não sei se a França ou a Inglaterra se podem orgulhar muito de terem sido chamadas a funções similares. Portanto, nós temos uma imagem, mas temos que manter essa imagem. Ora, para mantermos essa imagem, há um cartão de visita. Esse cartão de visita são as nossas missões diplomáticas, são os nossos postos consulares, são os nossos diplomatas. Só assim é que poderemos, de facto, manter a imagem do país à altura que de qualquer maneira é mantida, claro que é mantida, mas as apreensões que eu vos referi são as apreensões de alguém que teve muitos anos nesta carreira e que olha para a carreira hoje e fica um pouco perplexo. Não é que no passado não tenha havido momentos de dificuldade, houve, bem entendido, claro que houve, mas neste momento eu fico muitas vezes perplexo e fico muito apreensivo. E era disso que vos queria falar. Muito obrigado mais uma vez.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Queria agradecer-lhe a forma como apresentou aqui aquelas são as questões importantes para a Associação Sindical que preside. Saudar também os outros membros que aqui estiveram. E dizer que, de usar as minhas palavras, as palavras do Sr. Presidente, e aqui o auditório que melhor compreende a situação dos diplomatas portugueses e, portanto, esta comissão manifesta que mesmo essa disponibilidade para outros momentos em que acha importante vir aqui discutir connosco problemas internos à carreira, mas, por que não, problemas do Ministério do Negócio Estrangeiro e daquilo que é os interesses de Portugal em termos de política externa, como aqui foi relevado pelo Sr. Embaixador e por outros colegas deputados. Uma vez mais, muito obrigado. E vamos interromper aqui um minuto para recomeçarmos de novo a reunião da comissão.